Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1 e verso de número 9. Apocalipse 1, verso de número 9. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Até aqui. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que tem acontecido até agora. Senhor, fale aos nossos corações, usa-me por misericórdia, com graça, com sabedoria, com unção. Ó Deus, que a tua palavra entre em nossos corações, que possamos sair daqui transformados pelo poder do Senhor em nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Apocalipse é um livro muito conhecido, temido por alguns. Alguns não gostam nem de ler Apocalipse. Não, Apocalipse, meu Deus, fim dos tempos. E alguns têm medo de começar a leitura. Mas quando começam a leitura, vê o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele vai levar a sua igreja. O quanto a graça de Deus alcançou aquele povo e nos alcançou também. E um dia vamos ver o Senhor face a face. E João, ele tem o privilégio, João, o apóstolo de Cristo, o privilégio de ver algumas coisas que o Senhor proporcionou a ele de ver. E quem é João? A gente fala, ah, João. João, para você que talvez não conheça, João é o mesmo escritor do Evangelho de João, aquele que escreveu as cartas, primeira, segunda e terceira carta de João. É o apóstolo que andou com Jesus, o apóstolo amado de Jesus, aquele que inclina a sua cabeça nos ombros, no peito de Jesus, ali na Santa Ceia, um dos mais próximos do Senhor Jesus, que caminha com o Senhor Jesus, desde o início do seu ministério. Então, João, ele tem esse privilégio, essa honra de poder caminhar junto ao Senhor Jesus. E aí ele está cativo na ilha de Patmos. Foi preso, foi levado para aquele lugar. Só lembrando que João, dos discípulos, ele foi o único que morreu de morte natural. Natural. Porque ele passou por tantos apertos, tantas dificuldades, tantos sofrimentos, mas ainda assim o Senhor guardou João. E João conseguiu passar pelas tribulações e morreu de causa natural, segundo a tradição. E João ali, ele, no versículo 9, ele diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João aqui não estava dizendo que era irmão só nos momentos de bons, nos momentos alegres, não, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não estava na ilha de Patmos porque ele decidiu tirar férias. Agora eu vou tirar minhas férias e vou para a ilha de Patmos, passar um tempo ali, pegar uma cor, dar uns mergulhos. Não. Ele foi para a ilha de Patmos porque ali era onde os presos eram levados, cativos, e ali eles sofriam. De acordo com a tradição, diz que João, ele foi lançado em um poço de piche, fervendo, e para muitos ele não conseguiria suportar as dores. Mas o Senhor deu força para João, e ele suportou as dores. E então o Senhor lhe dá uma visão maravilhosa a João de tudo o que estava para acontecer. E João, ainda assim, passando por tudo aquilo, ele continua fiel, ele se mantém fiel à palavra do Senhor, ainda que a perseguição tinha matado seus amigos, os discípulos, os apóstolos, ele poderia pensar, meu Deus, eu sou o próximo, então eu vou negar, já estou na ilha, possivelmente eu vou morrer, então eu vou negar. Porém, não. Ele continua fiel. Os discípulos morreram. Alguns foram decapitados. Outros foram passados à espada. Outros foram crucificados. Outros foram apedrejados. E João possivelmente pensava, eu sou o próximo, como eu vou morrer? E aí ele é lançado num piche, um lago, um poço. E ele não morre, ele sai daquela situação. E ainda assim ele continua fiel a Deus. E ainda assim ele continua crendo em Deus. E ainda assim ele continua temente ao Senhor. E ainda assim ele continua com a sua esperança viva. Em meio a tudo aquilo que estava acontecendo. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é o seguinte. Seja fiel e dê bom testemunho também em Pátimos. Seja fiel e dê bom testemunho também em Pátimos. Pátimos, para João, era aquela ilha de sofrimento. Era uma ilha de dor. Era um lugar que ele estava passando, talvez, fisicamente, os piores dias da vida dele. Mas mesmo assim, ele se mantinha fiel. Nas dores, em tudo aquilo que ele estava passando. Ser fiel e dar bom testemunho enquanto ele estava andando com o Senhor Jesus era fácil. Eu estou andando com Jesus, então eu vou continuar dando bom testemunho. Eu estou andando com Jesus, eu estou presenciando milagres e sinais e maravilhas, eu vou ser fiel a Jesus. Eu estou vendo os irmãos sendo abençoados e eu estou sendo abençoado, eu vou ser fiel a Jesus. Agora, quando a coisa aperta, quando a situação se volta ao contrário, quando a tempestade aparece, quando as ilhas começam a aparecer, será que a nossa fé permanece semelhante à fé de João? Será que o nosso temor ao Senhor permanece como o temor que João tinha a Jesus? Independente de sofrer ou não, a fé dele era a mesma. A fé de João era a mesma de que quando o Senhor Jesus foi preso e crucificado. Os discípulos fugiram. Pedro se esconde. Pedro nega Jesus. E detalhe que Pedro, alguns dias antes, disse o seguinte, Senhor, se for possível, eu morro pelo Senhor. Pedro, não fala isso não. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Fica na tua. Eu te conheço. João ficou na dele. Não falou nada, não abriu o bocão. Só que Pedro abre o bocão. Varão bocudo. Varão falador. E abre a sua boca, e eu morro pelo Senhor. Pedro dizendo. Só que o Senhor, fica na tua. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E João fica na dele. E o Senhor Jesus é crucificado. E quando Jesus está na cruz sendo crucificado, quem está aos pés da cruz? Quem? João. João, essa é sua mãe. Cuida dela. Os soldados poderiam pegar João nesse momento e prender João. Só que ele também não estava querendo saber. Ele estava dizendo o seguinte, Jesus foi para a cruz, eu não abri minha boca, eu não fui bocudo, eu não fui nada. Mas, Senhor, eu conheço o Senhor, eu caminho com o Senhor, eu sei que o Senhor é o Cristo. Ainda que o Senhor vá para a cruz, eu vou estar aos seus pés. Eu não quero saber se vão me crucificar, eu não quero saber se vão me pegar. O que eu quero saber é que eu tenho que estar diante dos seus pés, independente de qualquer momento. E João estava aos pés da cruz. E João não fugiu. E João continuou firme. Caminhando. Chorando. Mas, hoje nós vemos quantos feixes ele tem colhido. Valeu a pena. Aquele que vai plantando, vai lançando essa semente e vai chorando, a palavra de Deus diz que esse vai voltar com seus molhos, com seus feixes, com alegria. Talvez hoje você esteja chorando. Hoje talvez você esteja passando por algum momento difícil. Mas continua com a sua fé firme em Jesus. Não deixe de crer. Não se torne um incrédulo. Continue crendo. Você vai voltar com seus feixes, celebrando com júbilo. Deus vai abençoar a sua vida. E João continua. Ele poderia abrir mão de tudo aquilo e negar ao Senhor e parar de sofrer. Só que por muitas vezes, o sofrimento faz parte daqueles que servem a Jesus. Não pense que pelo fato de eu entregar minha vida para Jesus, os sofrimentos vão acabar. Seus sofrimentos acabaram. Em 7 dias, seus sofrimentos vão, não. Se eu pedir para você levantar a mão aqui, eu acho que várias pessoas vão dizer que estão passando por dificuldades, por sofrimentos. Mas ainda que você passe por algum sofrimento, continue crendo. Continue firme. Continue buscando. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai abençoar. E ele continuou crendo. Ele estava cativo ali naquela ilha, sofrendo as perseguições por amor ao Senhor. Ele não estava ali à toa, ele estava ali por amor ao Senhor. Um homem que anda e presencia tudo, que entende tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Meu irmão, tem um louvor que a gente canta que é aquele do Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. É verdade. Aquele que experimentou Jesus não sabe viver em outro lugar. Aquele que experimentou as maravilhas de Jesus quer estar aos pés da cruz. Quer estar aos pés da cruz. Mas você pode a qualquer momento ser capturado e levado, não quero saber. Eu experimentei, eu estive no Santo dos Santos, eu estive na presença de Jesus, e se eu experimentei essa maravilhosa presença de Jesus, eu não quero saber, eu quero estar na sua presença. Eu não quero estar em outro lugar. A presença de Jesus é o melhor lugar para eu estar, independente da situação que eu estiver vivendo. Na presença de Jesus é o melhor lugar. Ele experimenta e anda com o Senhor. Ele experimenta e desfruta das maravilhas do Senhor. E ele entende isso. Pedro também entendeu. Demorou um pouco, mas entendeu. Os demais apóstolos entenderam? Entenderam. Porque se a gente for olhar a tradição, se a gente for olhar os livros históricos do primeiro e segundo século, nós vamos ver que todos os discípulos, exceto Judas, todos os discípulos, apóstolos, morreram em prol do Evangelho. Nenhum deles negou a sua fé. Como esses homens podem morrer por um Deus que andou entre nós, um ser humano? Mas Jesus escolheu ser humano. Deus escolheu encarnar. Deus escolheu andar entre nós. Como eu falei na EBD, e o Verbo se fez carne e andou entre nós. Ele escolheu isso para ser semelhante a mim e a você. Só que um dia nós seremos semelhantes a Ele. Ele se fez homem, se fez carne para se tornar semelhante a mim e a você. Para que nós tivéssemos vida e vida com Ele. Só que um dia nós não teremos um corpo semelhante a esse. Porque Ele veio para ter um corpo semelhante a esse, para morrer por nós. Só que ao terceiro dia, Ele ressuscita. Para ter um corpo diferente desse. Um corpo glorificado. Para que nesse corpo não haja mais morte. E a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ter nossos nomes escritos no livro da vida. E lá na glória, nós não vamos ter mais esse corpo. Nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. E viveremos para todo sempre com Ele. Então Ele se fez homem para ter um corpo semelhante para morrer. E nós um dia olhamos para Jesus e entendemos que Ele é nosso Senhor e Salvador, para que possamos ter um corpo semelhante ao dEle, para que possamos viver a eternidade com Ele. E esses homens entenderam isso. E quanto mais eles sofriam, quanto mais eles adoravam, mais eles bendiziam. Estevão, enquanto estava sendo morto, ele olha para o céu e vê o céu aberto. E ele vê o Senhor, e à direita dele, Jesus, em pé, dizendo, você vai vir já? Tu vai tomar uma pedrada aí, Estevão, e você vai subir. Mas olha para mim, tu nem vai sentir. Estevão olhou para o Senhor e viu o céu aberto. Ele viu o Senhor e à direita, Jesus. Ele poderia dizer, não, para todo mundo. Não me taca pedra, não. Por favor. Só que ele orou pelos demais. Senhor, perdoa esses caras aqui, eles não sabem o que estão fazendo. E me leva logo para o Senhor. Ele entendeu. Ele entendeu que a perseguição que ele estava vivendo não era uma perseguição humana. Era uma perseguição espiritual. Era algo que ele estava, que estava acontecendo para que, de alguma forma, pudesse atrapalhar a vida dele com Deus. E, às vezes, isso acontece comigo e com você. Algumas coisas começam a acontecer para tentar atrapalhar a minha vida e a sua vida com Deus. E o Senhor já está prestes a te abençoar. E, às vezes, você decide abandonar, você decide largar, pensando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Deus não te abandonou, meu irmão, minha irmã. Deus não te abandonou, ainda que esteja sendo difícil, ainda que esteja sendo complicado, ainda que você não consiga ver saída, vai abrir uma porta onde não tem porta. Deus vai te abençoar. E é interessante que em meio a tudo aquilo ali, o Senhor dá essa visão e ele se preocupa com seus irmãos. Ele não se preocupa somente com seu sofrimento. Ele se preocupa com o sofrimento dos demais que estavam, entre aspas, livres. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimo por amor ao Senhor Jesus. E aí ele escreve o livro de Apocalipse, ou uma carta para que todos pudessem ler, para os seus irmãos que estavam ali livres, porque a perseguição continuava. E ele prepara isso tudo para ele, prepara essa carta para que todos pudessem ler. Para que eles pudessem ter esperança. Para que eles pudessem ser alertados. Para que eles pudessem ser motivados. Para que eles não viessem a desistir. E João leva essa palavra de esperança aos irmãos que estavam vivendo isso. E essa carta, ou o livro de Apocalipse, ele é destinado a mim e a você. Irmãos de João. Homens e mulheres que decidiram servir ao Senhor. Entendo que ele estava querendo deixar claro que ser irmão, ser intercessor, não é somente no momento de alegria, no momento que a gente está bem, no momento de festa, não. Ser intercessor, você intercede, eu intercedo no momento que eu estou passando por dificuldade também. No momento em que eu estou passando por dificuldade, não o fato de eu estar passando por dificuldade que eu vou deixar de orar. Não, o fato de eu estar passando por dificuldade, eu vou levantar minhas mãos e vou orar pelos outros também. Eu vou clamar pelos meus irmãos que estão lá fora também. Eu não vou esquecer dos outros que estão passando. Eu sei a tribulação que eu estou passando. Eu sei a dificuldade que eu estou passando. Mas eu sei que muitos estão passando por dificuldades parecidas ou até piores. Então eu vou levantar minhas mãos e vou orar por eles também. Eu não vou deixar de clamar pelos meus irmãos. E ele fala, faz isso. Passou pelo que passou e não esqueceu dos seus irmãos. Precisamos continuar orando, clamando, independente de como estamos passando. Precisamos continuar animando aqueles que estão desanimados. Porque às vezes você está animado, está motivado. Só que você tem um irmão do lado que não está tão motivado assim. Só que a gente está indo para o céu junto. O lema da rede Follow Jesus é o seguinte, ninguém perde ninguém. Isso tem que ser um lema para todo crente. Ninguém perde ninguém. Eu não posso olhar o meu irmão que está se perdendo, deixar ele se perder. O meu papel é clamar a Deus pela vida dele, meu papel é ir lá e resgatar esse menino, essa menina. Eu não posso simplesmente vê-lo ou vê-la se perdendo e falar, está vendo? Ó, falei, eu falei, e ainda fala que falou. Eu disse que ele ia se perder, eu disse que ele ia cair, eu disse que o casamento ia acabar. Por que você não fez alguma coisa? Por que você não orou? Por que você não clamou? Por que você não chamou e conversou? Você esperou o negócio dar ruim? Nós, como irmãos, o nosso desejo é que todos estejamos salvos, é que todos possamos caminhar junto, para que todos possamos chegar ao céu juntos. Se você vê alguém errando, pecando, pelo amor de Deus, não vai acusar essa pessoa, não vai ficar tacando pedra nessa pessoa, porque o nosso Jesus, que tinha autoridade para fazer isso, não fez. Quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. Ele tinha todo o poder, mas ele olhou aquela mulher prostituta e falou: cadê seus acusadores? Eles não te condenaram, eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Se eu estou vendo meu irmão se perdendo, eu tenho que correr perto dele e falar: meu irmão, não vai por esse caminho. Mas pastor, eu já falei 10 vezes, 11 vezes, 12 vezes, fala 3 vezes, 14 vezes, 15 vezes, você, não insistiram para que você estivesse aqui hoje e você está aqui? Por que você não vai insistir na vida do outro? Insiste. Insiste. Ah, mas ele não quer entregar a vida para Jesus. Faz a sua parte. Mas eu já cansei. Faz a sua parte. O Espírito Santo faz a dele. Nós não podemos ter a prerrogativa de fazer o que o Espírito Santo faz. O papel do Espírito Santo, ele faz. O meu papel é pregar o Evangelho. O meu papel é anunciar. O meu papel é escrever. O meu papel é mandar mensagem pelo WhatsApp para abençoar. É pelo Instagram para abençoar. Não para criticar, não para apontar, não para ficar jogando verde, não para ficar jogando indireta. Tu é crente. E eu também. Nós somos cristãos. Nós precisamos hoje usar as mídias, tudo, em prol do reino. E João, ele se preocupou com isso e mandou a carta. Sendo fiel a Deus e dando bom testemunho na ilha de Patmos. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor e dar bom testemunho na nossa ilha de Patmos. Qual a tribulação que você está passando? Qual é a ilha que você está vivendo? Ainda que você esteja vivendo, continue fiel. Eu aprendo aqui algumas coisas. Eu aprendo, em primeiro lugar, que as minhas tribulações, ou em minhas tribulações, eu sou fortalecido. E preciso fortalecer os irmãos que estão na mesma tribulação que eu. Ou que estão passando por menos tribulação. Ou que estão passando por mais tribulação. Mas, pastor, e se não tiver vivendo tribulação nenhuma? Vamos orar para que eles continuem firmes. O que eu não posso é parar de orar. E se alguém não está passando por alguma tribulação hoje, pode ser que amanhã passe. Pode ser que amanhã vive. E a gente pode orar o seguinte: Senhor, se ele vier a viver uma tribulação, guarde a vida dele. Não permita que ele venha se enfraquecer. Não permita que ele venha se perder. Não permita que a fé dele seja enfraquecida. Mas, Senhor, se ele passar por alguma tribulação, que ele possa passar e que ele possa ter experiência com o Senhor e que ele não venha abandonar a fé dele. Meu irmão, se você passar por alguma tribulação, que essa tribulação não venha fazer com que a sua fé seja enfraquecida. E se você estiver passando por alguma tribulação, saiba o seguinte: Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dando já o spoiler. No mundo você vai ter aflição, meu filho. No mundo você vai ter aflição, minha filha. No mundo você vai ser perseguido, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu venci o mundo por causa de você. Eu venci o mundo para te dar vida. Eu venci o mundo para que você pudesse ficar firme comigo. Saber que um dia eu vou voltar. E saber que você não está sozinho. Você tem um Consolador. Você tem o Espírito Santo. Então você não está sozinho. Então fica firme aí nessa luta. Você vai passar pela luta. E a gente precisa interceder pelos irmãos que estão passando pelas tribulações. E não deixar de clamar por eles. Aqui a gente aprende diversas coisas. Minhas lutas, perseguições e tribulações não me autorizam parar de interceder pelos demais irmãos. Vou até ler de novo aqui, porque quando eu estava lá pensando, essa frase veio, até botei negrito ali, eu falei, meu Deus, que bonito. Minhas lutas, perseguições e tribulações não me autorizam parar de interceder pelos demais irmãos. Não estou autorizado, mas eu estou enfermo, eu estou orando. Alguns irmãos aqui já testemunharam de irmãs e irmãos que foram visitados Inclusive, eu também já fui visitar alguns irmãos. Fui lá levar uma palavra de ânimo, né? A pessoa está internada, meu irmão, o Senhor está contigo. Meu irmão, o Senhor vai te curar. E quando eu chegava lá para poder falar de Jesus, para poder trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de, sabe, de motivação, uma palavra de cura, de salvação, eu chegava lá e eu era abençoado. A pessoa que estava enferma me abençoava. E eu estava passando por uma tribulação, mas eu não falava da tribulação, porque eu estava ali para abençoar a pessoa. Só que a pessoa era usada por Deus e me abençoava. É isso que a gente tem que precisar, meu irmão. É assim que, isso que a gente precisa fazer. É estar passando pela dificuldade, é passando pela tribulação, é passando pela enfermidade. Independente disso, eu estou com o Senhor no meu coração. A palavra de Deus está aqui. E essa palavra não vai morrer. Ainda que eu fique enfermo, a palavra de Deus não fica enferma. Ela não adoece. Ela continua viva. E essa palavra precisa continuar viva no meu coração e no seu. Eu lembro do Marcelo Paganotti. Eu ia visitar o Marcelo Paganotti. Ele estava com câncer na época. Faleceu. Mas sempre que eu chegava lá para poder falar de Jesus para ele, ele falava de Jesus para mim. Eu começava a falar de Jesus, ele começava a falar de Jesus, e aí a gente começava a conversar. Eu saía de lá abençoado e falava, meu Deus, Marcelo está nas últimas, está quase morrendo. Mas ele sabia em quem ele cria. Mas ele sabia em quem a fé dele estava alicerçada. Ele sabia que um dia iria ver Jesus face a face. Enquanto ele estava respirando, ele estava falando de Jesus. E vários outros irmãos que nós vamos visitar, e a gente chega lá, às vezes com uma situação em casa, algum problema, alguma coisa, e a gente chega lá para poder falar de Jesus, abre a Bíblia, começa a falar, e daqui a pouco essa pessoa começa a ser usada por Deus para nos abençoar. É isso que a gente precisa fazer, meu irmão. É socorrer aqueles que precisam ser socorridos. É estender a mão para aqueles que estão passando por tribulações, aqueles que estão passando por dificuldade, necessidade. Eu não posso abandonar essas pessoas. E João não fez isso, ele não abandonou ninguém, e pelo contrário, Deus dá essa revelação e ele faz isso. A gente precisa continuar orando, continuar clamando. Existem pessoas que estão perdendo a salvação do nosso lado e a gente simplesmente ignora. Às vezes você está passando por grande tribulação.
Eu também.
Se a gente estiver passando por grande tribulação, dificuldades estão se levantando, por causa do amor de Cristo, ou às vezes uma doença, algo que sobreveio sobre a sua vida e você está firme com o Senhor, e você olha e fala, meu Deus, que luta! Meu Deus, que situação contrária! Você pode até passar pelas tribulações da vida. Mas há algo positivo nisso tudo. Como eu falei, se você está passando, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Se você está passando e você está fiel ao Senhor e as calúnias se levantam e as perseguições começam a vir sobre a sua vida por amor a Cristo ou por qualquer uma outra coisa, mas você está firme com Jesus, sabe de uma coisa, você vai passar por isso. E o lado positivo de tudo isso é que você está com a salvação garantida. Amém? Você está com a salvação garantida. Então, se você está com a salvação garantida, permaneça nessa luta. Não saia, não desista enquanto o Senhor não falou para você desistir. Mas, pastor, tem pessoas que estão aí, ó, desfrutando de delícias desse mundo. Estão aí, ó, com dinheiro no bolso. Sobrando, e eu aqui miserável. Meu irmão, tu não está miserável, não. É o momento que você está passando. É o momento que você está passando. O que, que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha salvação? O que, que adianta eu ficar olhando para a janela e olhando o meu vizinho sendo próspero? Entra lá e vê se Jesus está dentro da casa dele. Entra lá e vê se Jesus habita na família dele. Ele pode ser próspero financeiramente, pode ter carros e casas maravilhosas, mas se ele não tiver Jesus, isso tudo é em vão. A traça vai corroer, a ferrugem vai acabar com tudo isso, mas há um lugar maravilhoso que a traça e a ferrugem não corroem. É lá na eternidade com Deus, e é para lá que a gente está indo. Eu não posso ficar guardando tesouros aqui no céu, aqui na terra. Não que eu não tenha que ser próspero, eu tenho que ser próspero, vou trabalhar para ser próspero. Vou trabalhar para ter um carro, vou trabalhar para ter uma casa, vou trabalhar para viajar. Isso tudo é legal. Isso tudo é lícito. E pode. Porém, eu não posso fazer com que tudo isso tome o lugar de Deus na minha vida. Se você está passando por uma situação que não é tão, né, e o outro está, deixa ele passar. Interceda por ele para que ele tenha um encontro com Jesus, para que ele tenha a vida dele salva. Pare de ficar desejando, que nem Asaf, o salmo de Asaf, que ele olha para o ímpio e fala da prosperidade do ímpio, e depois o Senhor começa a se revelar para ele. Ele fala, e aí sim eu entendi. A gente só vai entender quando a gente realmente tiver um encontro com Jesus, aí a gente vai entender que tudo isso nessa terra é passageiro, e João entendeu isso, tudo nessa terra é passageiro, mas há algo eterno, e é atrás desse algo eterno que eu vou, é atrás disso tudo que foi preparado para mim que eu vou, é atrás da nova Jerusalém que eu vou, isso tudo é passageiro, mas há uma eternidade com Jesus, a nova Jerusalém, a santa Jerusalém, que desce do alto, e é lá que eu vou morar com o Senhor e você também, aleluia! É para lá que a gente vai, meu irmão. Enquanto estivermos aqui, vamos passar. Ainda que esteja tudo contrário, vamos alertar esse mundo que existe um Salvador. Vamos alertar esse mundo que existe um Redentor, um Libertador. E a gente precisa alertar que esse Salvador vai voltar. A gente precisa alertar que esse maravilhoso conselheiro vai voltar para levar a sua igreja. Vamos parar de ficar olhando para a gente, para dentro, e vamos começar a olhar para fora. Esse é o nosso papel como igreja, é olhar para fora e anunciar o Evangelho, e anunciar que Jesus Cristo vai voltar, ainda que eu esteja passando por tribulação. E João não parou, ele continuou fazendo, continuou falando, ainda que estivesse passando por grandes tribulações. Ainda que tivesse passado lá pela ilha de Pátimo, ainda que tinha sido largado lá naquele piche, ele continuava crendo. E esse é o meu papel e o seu papel. Anunciar, Jesus Cristo vai voltar. Em segundo lugar, eu aprendo o seguinte. Por causa do testemunho de Jesus, podemos passar por grandes perseguições. Mas desfrutaremos de grandes revelações. Por causa do testemunho de Jesus, podemos passar por grandes perseguições, mas desfrutaremos de grandes revelações. Tem gente que só quer passar pelas revelações maravilhosas. Tem gente que não quer passar por tribulação. Ninguém quer passar por tribulação. Mas a palavra diz que a gente vai passar por dificuldade, que a gente vai ser perseguido. Mas, meus irmãos, olha a vida de Pedro. Pedro fez o que fez, negou a Jesus. Mas quantos aqui, levanta a mão, quantos aqui já andaram sobre as águas, ali na Barra da Tijuca? Ali, a onda veio, pum, começou a caminhar. Levanta aí, a mão. Lá, você já andou lá, uma irmã lá em cima já andou. Qual o seu nome? Qual o seu nome, irmã? Na Barra da Tijuca? Tá bom. Quem ali, já a onda veio, falou, agora eu vou andar sobre as ondas. E começou a andar. Meu irmão, Pedro andou sobre as águas. Ele foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo? Foi! Mas ele teve experiências maravilhosas com Jesus. Ele desfrutou de coisas maravilhosas com Jesus. Ele estava no momento da transfiguração com Jesus. Ele estava ali desfrutando de coisas maravilhosas, mas ele passou por perseguição, mas ele desfrutou de coisas maravilhosas, meus irmãos. Grandes revelações de Jesus. Você quer passar por grandes revelações? Se submeta ao Evangelho. E ainda que venha a tempestade, se submeta. Não queira viver só as maravilhas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. No momento da tribulação, viva esse momento. Coloque na mão de Deus. Mas eu creio que o Senhor ele vai preparar para você grandes revelações, grandes bênçãos para a sua vida. Estava lá. 30 metros, segundo os estudiosos, andou sobre as águas. Você andou 30 metros? 30 metros andando, daqui lá para baixo. No outro dia eu tentei andar sobre as águas. Eu já tentei. Eu falei, pô, deixa eu tentar aqui, né? Pedro andou, deixa eu andar também. Pô, cara, não deu para ficar nem um décimo, um milésimo de segundo. Tentei, pô, afundei. Foi na barra.
Eu tentei, eu falei, deixa eu ver se o negócio dá certo.
O Braga já andou? Ah, tá. Ah, já tentou também, Braga? Ah, tá. Mas você já tentou também? Ou eu estou sozinho nessa história? Ah, é? Será que... Ah, na prancha. Ah, na prancha. Andar sobre a prancha é mole. Mas eu tentei andar. Não deu certo, não. Até porque tudo tem um propósito. Gente, Estevão viu a glória de Deus. Estevão viu Jesus. Está lá em Atos, capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Gente, para ver a revelação de Deus, tem que estar cheio do Espírito Santo. Não adianta eu querer desfrutar das revelações, das maravilhas de Deus, se eu estiver vazio. Estou vazião. Vou desfrutar? Imagina eu andando sobre as águas na Barra da Tijuca, Braga. Ia parar tudo, eu ia ficar lá todo me exaltando. Eu ando sobre as águas, cadê? Não tinha propósito. Eu só queria ver se eu queria andar. Eu ia ficar vaidoso. Emmanuel, o homem que andou sobre as águas, imagina. Ia postar lá no Instagram. Ungido. O segundo Pedro, ia começar várias reportagens. Misericórdia. Deus vai fazer algo com propósito na sua vida se eu e você, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse... Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meu irmão, ele estava passando por grande tribulação, mas ele estava vivendo grandes revelações, ele estava vivendo grandes experiências. Se nós queremos, desejamos viver experiências com Deus, nós precisamos nos entregar na presença do Senhor e deixar que Deus haja poderosamente na minha vida e na sua vida. E não simplesmente querer viver o que a gente deseja viver. Vamos viver o que Deus deseja que nós vivamos. Paulo foi ao terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios. Caramba, outro patamar. Está lá em 2 Coríntios 12. E ele diz o seguinte: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi em corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Meus irmãos, olha que maravilha aconteceu com Paulo. Ele foi ao céu, ele foi ao paraíso de Deus e ouviu coisas que nem eu, nem você, nem homem algum jamais ouviu, meus irmãos. Só que um dia nós estaremos nesse lugar maravilhoso, aonde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou na mente humana. Um dia nós estaremos lá com o Senhor. Então vale a pena continuar firme, vale a pena continuar caminhando, vale a pena continuar intercedendo, vale a pena continuar nos humilhando, vale a pena a gente continuar descendo, para que a gente possa subir. Porque tem muitos que não querem descer. Tem muitos que não querem se humilhar, mas os humilhados serão exaltados. Deus vai nos abençoar. Se você está passando por um momento de humilhação, segura aí. Segura aí. Deus vai te abençoar, Deus vai exaltar o nome dele na sua vida. Então segura as pontas, meus irmãos. E o que falar de Filipe? Estava ali pregando para o eunuco. Batiza o eunuco. E de repente, o que acontece com Filipe? Puf, é trasladado. É arrebatado. Ele sai daquele lugar. Gente, viagem no tempo, né? Hoje o pessoal está buscando isso aí. Lá naquela época, Jesus já fazia. Filipe estava aqui, de repente, já estava em outro lugar. Quando o eunuco procura, cadê Filipe? Não está mais Filipe. Aonde que Filipe está? Está lá do outro lado pregando o evangelho. E ele não estava lá tirando onda, não. Ele não estava lá, ó, fui trasladado, ninguém foi trasladado, só eu que fui trasladado, só eu que fui arrebatado. Não, ele estava lá do outro lado pregando o evangelho, falando de Jesus, tirando toda a vaidade do coração, porque a glória tem que ser de Deus. A glória não é minha, a glória é do Senhor Jesus. E se Deus tem feito algo na sua vida, é para glorificar o nome dele, não o seu. A sua parte é fazer para você ser salvo.
para encontrar o Senhor nos ares. E Filipe foi arrebatado. Está lá em Atos 8, 39, especificamente, o versículo. E o próprio João, que teve essas visões, revelações maravilhosas, para que nós pudéssemos estar hoje firmes aqui, caminhando com Jesus, lendo essa palavra e crendo no Senhor, crendo na sua vinda. A gente quer viver revelações, mas a gente não sabe lidar com as perseguições, com as tribulações que se apresentam. E, em terceiro lugar, eu aprendo que não devo ser fiel somente durante os abraços, a ver os milagres e a sentar-me à mesa, a santa ceia com o Senhor Jesus. Preciso ser fiel quando eu estiver em Pátimos. Eu preciso ser fiel quando eu estiver em Pátimos. João não foi simplesmente fiel quando ele estava lá com os discípulos, quando ele estava caminhando com os doze, quando ele estava diante do Senhor, naquela grande multidão, e o Senhor pregando lá o Sermão do Monte. Quando Jesus foi e curou o cego, quando Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, quando Jesus ia fazendo os milagres, não. Ele não era fiel ao Senhor simplesmente nesses momentos. No momento da Santa Ceia, em que ele estava ali sentado todos, e João vai e debruça o seu rosto no colo de Jesus. Meu irmão, eu preciso ser fiel ali também, nesses momentos em que a gente está aqui em comunhão com meus irmãos, abraçando, beijando, caminhando junto, indo para a conferência, como fizemos ontem, indo para as viagens que a gente faz de família, passeando com os irmãos, indo para paquetar com a terceira idade, indo lá para o Bosque da Barra com os adolescentes, indo para o Luau com os jovens. Eu preciso ser fiel nesses momentos de alegria, mas no momento que eu estiver em Pátimos, eu preciso ser fiel ao Senhor. Mas Pátimos não é bom, não é bom. Bom é Deus. Mas ainda que eu esteja em Pátimos, que não é bom, aquele que é bom está em Pátimos comigo. Se você entrar em Pátimos, meus irmãos, sabe de uma coisa? Você não vai entrar sozinho. O Senhor vai entrar com você. Ele vai te sustentar em Pátimos. Então, se caso você vier entrar, ou se você já está vivendo em Pátimos, sabe de uma coisa? Você não vai viver sozinho. Você não está vivendo sozinho. O Senhor está ali te sustentando. E Ele vai te dar revelações maravilhosas. E você vai experimentar mais de Deus. Você vai experimentar mais de Deus. No momento do aperto, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, o Senhor se revela a mim e a você. Eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No momento da alegria eu vou estar com você. No momento do regozijo eu vou estar com você. No momento da festa eu vou estar com você. No momento do casamento eu vou estar com você. Nos grandes momentos da sua vida, quando você for promovido, eu vou estar com você. Mas quando você estiver em Pátimos, ali estarei com você. Eu não vou te abandonar jamais. Eu vou estar com você todos os dias, meu irmão, minha irmã. O Senhor vai estar todos os dias com você. Ele não nos abandonou e jamais nos abandonará. Aleluia. Talvez o Pátimos que você esteja vivendo, a ilha que você esteja vivendo hoje, é a ilha do desemprego. Pátimos para você hoje talvez represente o desemprego. Talvez seja uma tentação. Eu estou vivendo, o pastor não sabe, todo dia eu sou tentado. Tentado a fazer diversas coisas. Tentado a fazer o que é errado. Tentado a receber ofertas que eu não tenho que receber. Tentado a atrair a minha esposa. Tentada a atrair o meu esposo. Eu estou sendo tentado todo dia. Já dizia o Tales. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas e aí? Eu escolho ser amigo. Eu escolho. Já morri pra mim. Ave. É isso aí. As propostas vão vir.
As propostas vão vir. As tentações vão vir. Mas eu escolho Deus. Quando a oferta vier, eu escolho Deus. Quando eu estiver longe da minha casa e as propostas começarem a surgir para tentar acabar com o meu casamento, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Quando me der vontade de desistir do meu filho, eu escolho Deus. Quando me der vontade de sair da minha casa e chutar o balde, eu escolho Deus. Quando eu for envergonhado na escola, na faculdade ou até mesmo no trabalho, eu escolho Deus. Quando eu for perseguido, eu escolho Deus. Quando te chamarem para um show de um cantor famoso, escolha Deus. Escolha Deus. Escolha Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que para o homem há caminhos que parecem bons, mas no final há caminho de morte. Ah, mas eu vou lá naquele show, é legal, é bacana. Eles não estão exaltando o nome do Senhor, eles não estão glorificando o nome do Senhor. Ali tem várias propostas, ali o ambiente não é um ambiente para um homem de Deus, uma mulher de Deus está, para um adolescente, para um jovem está, ali é caminho de morte. Ah, mas eu não vou fazer nada demais. É caminho de morte. Bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é o jovem, bem-aventurado é o adolescente, bem-aventurado é o homem e a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na minha lei medita de dia e de noite. Você quer ser próspero? Você quer ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas? Segue a palavra de Deus e viva a palavra de Deus e fuja dessas ideologias, dessas tentações do mundo. Mas pastor, é legal, eu queria ir. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas ele vai vir aqui uma vez só na vida. E Jesus vai voltar uma vez só também para levar a igreja. Amém? Amém? Jesus vai vir. E não tardará. Pode ser que ele venha no momento que a gente esteja lá. Opa, oi, vai. Aí você liga para casa, mãe, ué, minha mãe não atende, pai, meu pai não atende, o que está acontecendo? Vou ligar para meu irmão, aquele crente, ô irmão, e aí irmão, vou deixar uma mensagem, me retorna, e não atende. Jesus vai voltar, e a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar firme, a gente precisa estar atento, porque ele virá e não tardará. Como daremos bom testemunho e teremos ousadia e moral para falarmos do amor de Deus se aceitarmos as ofertas que o mundo tem posto diante de nós? Eu não vou ter moral, eu não vou ter ousadia, eu não vou ter santidade para poder pregar o evangelho, porque o inimigo vai vir me acusando. Ué, você? Tu estava lá no show e agora está falando de Jesus aqui? Você estava lá no Rock in Rio e agora está falando de Jesus aqui? Você estava lá no... e está falando de Jesus aqui? O inimigo vai começar a te acusar e você não vai ter moral. E olha que talvez você tenha um chamado de Deus. Um chamado para ir pregar o evangelho. Um chamado para poder subir aqui e cantar. Um chamado talvez para poder limpar os bancos, mas limpar com ousadia. A pessoa que vai entrar e vai sentar ali vai ser abençoada. Eu não sei qual é o seu chamado, mas Deus tem um chamado para a vida de cada um. Só que se a gente andar segundo os costumes do mundo, o inimigo vai colocar na sua cabeça um monte de coisa e vai começar a te deixar com dúvida de tudo. E você não vai ter moral, não vai ter ousadia e não vai ter força para poder falar de Jesus. E ele vai te intimidar. Mas no dia que você falar, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. No dia que nós verdadeiramente vivemos a vida de Deus, eu não vou dizer que o seu marido vai perceber, não. Sabe quem vai ser a primeira pessoa que vai perceber? Não, Jesus já sabe. Mas quem vai perceber vai ser você. Porque você vai deixar de beber,
Você vai deixar de fumar? Você vai deixar de mentir? Você vai deixar de adulterar? Você vai deixar de fazer um monte de coisa? E você vai dizer, eu não faço mais isso! E você vai perceber, a partir de então, as demais pessoas vão perceber, porque você deixou de fazer, e agora você vive a vida de Deus! E é isso que o Senhor que deseja! Ver pessoas que estão abrindo mão das suas vontades para poder fazer a vontade de Deus. Hoje eu vivo a vida de Deus. Porque existem muitas pessoas que estão perdendo a essência do Evangelho para poder fazer a sua vontade. Porque deixou tudo aquilo que lá no passado o Senhor plantou no seu coração. Tudo aquilo que o Senhor falou com você, as experiências que você teve. Você trocou. Trocou a glória de Deus pelos prazeres dessa vida. Mas um dia o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, meus irmãos, eu quero ver a igreja do Senhor subindo junto comigo. Eu estou me esforçando para ir para o céu. Não é fácil, não. Tu pensa que é fácil, meu irmão? Não é fácil, não. Ah, pastor, o senhor é pastor, é mole nada, é mais difícil ainda. Eu não posso piscar. É difícil. É complicado. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Ainda que as tribulações venham, ainda que as dificuldades se apresentem, eu escolho Deus. E eu vou continuar pregando, ainda que eu viva no desemprego, ainda que eu viva num momento difícil, ainda que a tribulação apareça, ainda que o mar se feche, ainda que eu entre num deserto, ainda assim eu vou continuar pregando, falando, me preocupando com meus irmãos e vivendo uma vida de santidade, porque eu quero subir, mas eu não quero subir sozinho, eu quero ver a igreja de Cristo subindo comigo. Aleluia! E é por isso que nós fomos chamados, para poder pregar e falar a verdade, para que um dia possamos ver Jesus face a face. E depois ninguém vai poder dizer... Você não falou. Eu falei. E o meu desejo é ver a igreja de Jesus diante do Senhor, nas bordas do Cordeiro. E lá eu vou poder te abraçar. E ali vamos viver a eternidade juntos. Que assim, Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.